estamos em manutenção.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Muro.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin.
E estamos começando mais um episódio do Em Manutenção Podcast para terminar, finalmente, a nossa série falando da lore do Patch 9.0.
E não só isso, mas essa semana que sai o episódio tem BlizzCon, a nossa querida e aguardada, agora digital, online, 100% gratuita. Olha a propaganda que eu tô fazendo, e a vida só tem que pagar, gente, agora. Vai ter a BlizzCon. E para comemorar, né, tanto o final dessa série quanto a BlizzCon que tá chegando, a gente resolveu tomar banho, arrumar o cabelo, fazer a barba, e a gente vai fazer o quê? Uma live, fazendo comentários da BlizzCon aí, da abertura, do que vai vir pro World of Warcraft, ver a nossa opinião, reclamar, com certeza, que a gente sempre tem que reclamar, e a gente vai fazer lá o nosso canal da Twitch, que a gente criou e agora existe, que é o twitch.tv/manutençãopodcast, e a gente vai ter alguns convidados especiais que ninguém conhece, mas a gente conhece, são nossos amigos.
Eu só digo que a live a gente vai fazer, agora tomar banho, arrumar o cabelo e a barba, não garanto, não.
É porque o webcam não tem cheiro, né?
Exato. A live vai ter, agora todas essas outras coisas aí eu não sei. E a ideia é a gente falar um pouquinho, né, do que foi anunciado, do que aparecer pra gente, a gente conversar. Então a gente começa às 6h30 da noite e vai até o final da BlizzCon, né, até acabar. A gente vai comentando enquanto tá passando. E no sábado a gente começa às 4h30, né, meia hora antes de começar, e a gente vai também acompanhando até o final da BlizzCon e ver tudo que for anunciado. Mas antes disso, vamos terminar a nossa série de lore. Vamos terminar agora falando de Haven'drath, a zona em que a gente mais teve desenvolvimento, eu acho, por causa da raid, inclusive.
Sim, sim.
Vamos então descobrir tudo o que acontece lá, quais são os personagens, e terminar a nossa série do Patch 9.0. No leveling de Shadowlands, quando a gente chega em Haven'drath, a gente ainda não sabe que o Denathrius está aliado ao Jailor, mas a gente tem algumas desconfianças do que está acontecendo, tem algumas suspeitas, até porque tem várias coisas acontecendo em todos os Covenants que estão errado. E durante o leveling a gente trabalha um pouquinho pro Denathrius, né, pro Sr. Denilson, por um tempo, até que a gente descobre que ele é um traidor, que ele tá aliado. Tem até aquela cinemática muito da hora que ele joga anima no... no Maw, e o céu lá do Maw fica vermelho a partir daí, que é bem da hora.
Nossa, é muito da hora mesmo, ele quebra um pedaço do mapa, é muito da hora essa cinemática.
É, e com isso, né, durante esse leveling, a gente descobre, a gente trabalha junto com o príncipe Renatal, que a partir de agora a gente vai chamar de Senhor Renatão, só pra deixar bem claro, é o Senhor Denilson e o príncipe Renatão, que a gente trabalha junto com ele pra recuperar um dos medalhões, dos vários medalhões que existem, né. Esses medalhões, eles são manifestações dos poderes do Denathrius. Então quando ele se tornou ali o líder de Haven'drath, quando ele criou Haven'drath, entre aspas, né, ele criou esses medalhões, cada um representando um dos pecados que as pessoas podem ter às almas. E a ideia desses medalhões é realmente serem usados por um dos Harvesters, né, um dos ceifadores, para poder colher o pecado dos espíritos que vão para Haven'drath. Porque lembrando que Haven'drath, né, a ideia dos Rentir é acolher as almas muito pecadoras e tentar a absolução delas desses pecados que elas têm, ou se não conseguir, aí sim jogar eles pro Maw. Então esses medalhões, eles são como se fosse a força de poder de Haven'drath, né? O que faz Haven'drath funcionar, o que faz Haven'drath conseguir remover os pecados dos espíritos. E sem eles, a função de Haven'drath não funcionaria do jeito ideal. Mas não tá acontecendo isso porque, como a gente descobre durante a campanha, o Sr. Denilson tá com parceria com o Jailor e por isso todo mundo tá usando meio que os medalhões da forma errada, né? Então eles estão usando, na verdade, para torturar e etc, e não para absolução das almas que eles estão julgando e cuidando.
E por que que o Renatão, ele quer pegar esses medalhões, né? Como a gente descobre que o Denathrius, ele é um traidor, e a gente sabe que cada medalhão, ele tem um pedaço dele, a ideia é juntar todos os medalhões pra ter o poder que seria um Denathrius, é tipo um Denathrius num potinho. Porque aí, se a gente conseguir se livrar dele, a gente ainda consegue manter as coisas organizadas dentro de Haven'drath, porque o líder não pode simplesmente morrer ou ser derrotado, ou coisa do gênero, e o mapa ficar largado, deixado pra lá. Ele tem que manter a sua rotina do dia a dia de julgar as almas ali. Então o príncipe Renatão, ele chama a gente entra lá, faz a nossa introdução ao Covenant, faz o nosso primeiro Soulbind, e ele fala dessa estratégia pra gente. Então a gente vai se unir aos nossos aliados naquele momento pra ir atrás dos ceifadores, né? Pra ir atrás deles e antes de, tipo, descer a lenha, tentar convencer eles, né? Porque, querendo ou não, a sociedade dos Ventir, ela ainda é uma sociedade elitista, assim, de casas nobres que querem tentar resolver tudo primeiro na democracia e depois na bala, basicamente.
É, e o Renatão, ele já tinha, na verdade, tido esse plano de tentar se rebelar contra o Denatrius, e ele tinha sido descoberto porque os medalhões, eles foram criados pelo Denatrius, né? Então, ele até fala, né, na questline que tudo que o medalhão sabe, o Denatrius sabia também. Então, quando ele tentou, né, usar o medalhão dele para dominar as forças de Ventir, etc., né, que o Renatão, ele era o medalhão dele é o medalhão do domínio, né? Então ele tem o poder de dominar Ventirs. Então ele tentou usar isso para ter o poder, mas não conseguiu, foi jogado pro Mo, e agora ele tá sem o medalhão dele. E como ele tá sem o medalhão dele, ele precisa da nossa ajuda para buscar os demais. No leveling, a gente já consegue o medalhão do pavor, né? O Medallion of Dread. E a gente já tem ele como uma das nossas armas, mas ainda faltam 6 pra gente conseguir resgatar. Então ainda falta o medalhão da avareza, o medalhão do desejo, o medalhão do domínio, que é o próprio do Renatão, o da inveja e o da ira. E o medalhão do orgulho, que a gente também tem que buscar. Eles são 7 medalhões junto com o do pavor que a gente já tem, para ter força suficiente para derrotar o Sr. Denilson lá no castelo e conseguir liberar Revendreth da tirania dele. E ele começa apresentando essa ideia e, como o Belkin falou, a gente vai tentar reunir a corte dos ceifadores, né? Então juntar todos os possuidores dos medalhões para conversar e na lábia tentar convencê-los que o Sr. Denilson tá fazendo merda e que Revendreth deveria se rebelar.
E infelizmente a gente já começa com um que não quis nem papo, que é o Lord Chamberlain. Ele é o último boss de House of Atonement, né? Salões da Expiação, que é uma das dungeons que a gente tem. E ele chega a aparecer também durante a campanha dos Kyrianos, né? A gente acaba enfrentando ele também, então a gente até tem a ideia de que esses pedaços das campanhas meio que acontecem ao mesmo tempo, né? Pra juntar jogadores e derrotar ele ao mesmo tempo, mas enfim. Ele tem o medalhão do orgulho, e ele tá usando esse medalhão pra ganhar poder, e ele, a gente já viu que ele não quer papo, então a gente tem que ir lá e descer a porrada nele. Infelizmente não tem nem a parte da democracia aí, né? Então a gente mata ele, retorna o medalhão do orgulho. Esse aí foi mais direto ao ponto. A gente entrou lá, matou, pegou. O resto agora a gente vai tentar primeiro dar uma conversada.
É, ele é até uma side quest, né? É só ir lá fazer a dungeon e voltar, né? Não tem nem, não faz nem parte da campanha.
É só pra complementar, né?
Mas a corte, né? Os ceifadores que resolveram se reunir, eles vão pra ouvir a proposta do príncipe Renatão e infelizmente eles não aceitam, né? Então a gente tem o Lorde dos Dízimos, a Condessa e a Litorita, que é a Stonewright. Eu acho muito mais legal em inglês esse nome, mas ok, faz sentido em português também.
Sim, faz sentido.
É, eles ouvem a proposta do Renatão e infelizmente eles falam que não, que ele tá maluco, que ele tá com inveja do poder, ou ele tá com ganância, etc. E eles falam que não vão se rebelar contra o Sr. Denilson, porque pra eles tá tudo certo, né? Não tá acontecendo nada. Como a gente viu lá na cinemática do Afterlives Revendreth, é que pra corte, né, pra parte rica ali dos Ventir, não tá acontecendo nada de errado. Eles continuam com ânimo, eles continuam com a vida normal. Então, não é pra eles os problemas e eles resolvem ignorar.
O negócio que eu acho legal dessa parte é que a Litorita, ela é a criadora dos exércitos da Legião de Pedra, né, que são as gárgulas, os cachorros, aquele bicho que vira pedra, não vira pedra, e ataca a gente. E como alguns são aliados ao Denatrius, alguns são aliados ao Renatão, ela não quer participar porque ela fala: eu não quero ver minhas criações se matando, né? Então eu vou ficar na minha. Só que isso é um argumento bem merda, porque as criações dela vão continuar se matando, né?
Querendo ou não, porque todos que estão ali, né? Principalmente os ceifadores, eles foram criados pelo Sr. Denilson. O príncipe Renatão, ele é o primeiro, né? Então, até por isso que ele é o príncipe, né? Que ele é o filho mais velho, né? O primeiro filho do Denilson. E depois ele foi criando outros, tipo, usando almas, pessoas que foram pra Shadowlands e foram julgadas e punidas e se transformaram num Ventir. Então, esses caras que estão ali, eles são, entre aspas, partes do Denilson também, né? São todos filhos do Denilson, são todos os Ventir originais, entre aspas. Então, eles têm uma ligação com o Denilson, querendo ou não. E não são todos eles que odeiam o Denilson, porque eles ainda não sabem de tudo que o Denatus está fazendo. E aí, né, com essa separação e cada um com seus interesses, é infelizmente a diplomacia dá errado. Então a gente tem que passar pro plano B, que é roubar ou realmente matar as pessoas e sair pegando os medalhões pro Renatão.
E o primeiro alvo que a gente tem, né, quando a gente vê que não dá certo na conversa, tem que ser na surdina ali, é a Condessa. É ela que, na Sociedade dos Ventirs, a gente tem noção de que ela não precisa muito do medalhão, porque o poder dela mesma é a influência que ela tem em cima de todos os lords que existem, e como ela trata eles, sabe, dos desejos deles e tudo mais. E a gente descobre isso também, porque quando a gente invade o castelo dela pra tentar roubar o medalhão, ela já tava esperando a gente, olha só, que incrível, ela já sabia que a gente podia tentar invadir. E aí nesse momento a gente pensa que deu merda, que a gente vai morrer, mas não, ela fala que ela tem interesse na nossa causa, mas ela sabe que não é o suficiente pra ela querer mudar de lado agora, mas ela concorda em conversar com a gente. E é legal nessa quest, porque ela fala tipo, ah, eu até deixei os meus guardas te tratarem como um convidado, e os guardas ficam ameaçando a gente, dá uma rosnada pra gente, achei bem, bem divertida essa mini cinemática que tem. E quando ela chama a gente pra tomar chá, ela coloca a comida na mesa e o jogador tem que clicar, né? E se você demora pra clicar, ela fica tipo, ah, então você vai mesmo ser assim, né? Você não vai querer minha hospitalidade, aí você tem que comer, senão ela fica puta com você.
Ela até fala, né, não, você entendeu errado, não é um pedido, né, é uma ordem, senta e come.
Sim. E aí, nesse momento, ela fala pra gente que, tipo, ela dá o medalhão, se a gente quiser mesmo, porque ela não precisa dele, não é a fonte de poder maior dela, só que aí a gente tem que ajudar ela a resolver uns problemas ali, então a gente vai, faz umas quests pra ela, e é legal que durante essas quests, você tem que ir durante um baile que tem até uma world quest nesse baile, que você vira um daqueles... aqueles escravozinhos lá que eles têm, aqueles bichinhos pequenininhos, pra ficar servindo comida e tudo mais, e você vai pegando informações pra você ver qual dos lords menores assim quer tentar trair ela. E aí, quando você recolhe informações suficientes, você tem que passar um nome pra ela, né? Então você tem lá, sei lá, 7 famílias, você tem que falar, não, quem vai te trair é o líder de tal família. Só que eu descobri depois que qualquer nome que você der não importa, o que só mostra que todo ventir é pau no cu.
Ou todo é pau no cu, ou todos estão ali, né? Até porque ela é ali a corte do desejo, né? Ela é a parte da galera que quer poder. Então, sendo que ela está envolvida com a galera do desejo, é muito possível que todo mundo deseje o cargo dela, né, naquela região. Então tá todo mundo realmente querendo trair ela e se tornar o ceifador do desejo dos demais, né?
Então depois que a gente finaliza essas quests, né, bata qualquer um dos membros das famílias reais aí que tem, ela entrega o medalhão pra gente e ela até comenta que ela até ajudaria a nossa causa, mas agora não faz sentido pra ela. E é engraçado isso porque quando a gente tem a reunião, né, de todos os ceifadores um pouco antes com o Renatão, ela até fala, tipo, ah, se você tivesse me pedido isso há séculos atrás, eu até acharia interessante, mas como você não pediu, agora eu também não vou dar. Mas porque você vê, né, que ela quer alfinetar os amigão ali dela.
O próximo medalhão que o Renatão manda a gente buscar é um medalhão da Avareza, que era, né, da curadora antes dela ser jogada no Mó. E como a gente resgatou ela durante a questline, a gente vai lá falar com ela pra ver se ela lembra, pelo menos, onde é que ela deixou o medalhão ou o que aconteceu com o medalhão. E ela diz pra gente que ela escondeu o medalhão antes de ser capturada pelo Denatrius. E ela usou uns espelhos mágicos, né, aqueles espelhos que tem em Revendreth pra esconder. Quebrou esse espelho em dois pra ninguém descobrir, né, ninguém poder usar o portal. E deu metade desse espelho pra cada um dos seus seguidores mais confiáveis, mais fiéis. E a gente vai lá falar com ela, né, ela conta essa história pra gente. E quando a gente vai falar com os seguidores, a gente descobre que um ainda tá fiel à curadora, ele ainda guarda a parte dele do espelho, mas o Mateu, que é o outro cara que também tinha a metade do espelho, ele tá aliado ao Sr. Denilson e tá tentando matar o Emil e recuperar o espelho pra poder recuperar o medalhão para o Denatrius e poder passar esse medalhão pra frente, né?
É engraçado porque a história dos Ventir no final é cada um querendo se esfaquear, assim, todo mundo pra ganhar poder, né? Acho que se eles tivessem a possibilidade, eles matavam até o Denatrius, porque todo mundo ali parece que é pau no cu, velho. Não tem um ali que se salva.
Se a gente for comparar com o inferno de Dante, sabe? Com o inferno que a gente conhece, é o lugar que os demônios estão lutando pra assumir poder, né? A gente tem o demônio principal, que entre aspas seria o Denatra, seria o Lúcifer aí. E aí os outros demônios é uma questão de intriga, de luta, de domínio, mentira, etc. Buscando poder. Eu acho que o Revendreth, ele é bem o que a gente entende por inferno nas religiões cristãs, sabe? O Maul, ele vai além, né? Ele vai mais pra uma questão de purgatório do damnation, né? Pós-purgatório, você não teve, né? Sem redenção, sem nada. Você só vai lá e fica no limbo eterno, sabe?
É legal essa comparação, porque eu já vi muito jogador falando que o Maul, ele seria tipo o inferno de Shadowlands. Eu falo, não, cara, o Maul é tipo muito pior que o inferno de Shadowlands.
É o limbo, né? Tipo, acabou, já era.
Sim, ali você já tá na merda, já pode esquecer. Então a gente vai, a gente derrota o Mateu e ajuda o Emil a se libertar lá, que ele tava sendo atacado por várias almas, várias daquelas estátuas de pedra que eu acho muito da hora. Parece uma igreja que anda. E aí quando a gente retorna pra curadora, ela fala pra gente onde tá a segunda parte. E a gente tem que acessar essa segunda parte por aquela habilidade que o Zentir tem, que é o Door of Shadows, né? Que ele dá um teleporte assim pra frente, porque tem uma barreira protegendo ele. E o engraçado dessa quest é que se você tentar passar a barreira, você morre. Não é tipo, você toma um dano, um knockback, e você morre. Só que imune passa. É uma falha aí que eu queria comentar, porque eu achei muito engraçada, né? É tipo, não, você tem que usar a sua habilidade, porque é um poder bolha. Bolhou, passou, pegou e saiu.
É, tem até um pozinho que ela também passa, né, pra passar pelo espelho, que é aquele pozinho tipo Harry Potter, da biboca diagonal lá, o pó de flu.
Ah, sim.
Aí joga o pó de flu e aí você pode se teleportar. Entre aspas, aí é só atravessar, né, não é teleportar, mas enfim. E aí é bem uma referenciazinha a Harry Potter, mas, né, como eu jogo de pala agora e Turtle de Hunter, é só dar imune e passar, não tem problema nenhum.
É muito fácil, né, muito fácil. O que é uma mecânica bem pensada pela vida de que o imune não ignore, não
é
mesmo?
Pois é. E aí a gente recupera o medalhão da Vareza e leva de volta pro Sinfol, né, pra Pecadia, né, a zona dos Ventir. E agora a gente tem 4 dos 7 medalhões sobre nosso domínio ali na Covenant, né, no Pacto.
Quando a gente retorna esses medalhões, o Renatão, ele chega pra gente e ele começa a explicar como que seria, né, usar os medalhões. Porque, fazendo uma analogia bem legal que eu vi no vídeo do Nobel, cada medalhão é como se fosse uma pedra do infinito, né, do Thanos, do universo Marvel e tal. Então, tipo, um Ventir sozinho não consegue, tipo, pegar os 7 medalhões, colocar umas correntes de rapper assim e usar. É muito poder pra ele.
Meu Deus.
Então, ele sabe que ele vai precisar de um artefato, como fosse uma manopla do infinito e tudo mais, pra ele conseguir usar. E o melhor lugar pra gente encontrar um grande forjador de artefatos mágicos é em Bastião, olha aí. Então a gente vai ter o nosso primeiro contato com outro Covenant dentro da história dos Ventir.
E aí depois, né, do capítulo 5 da campanha do Pacto dos Ventir ali em Revendreth, acontece a storyline da Hyde. Então os Smallwalkers, né, que tem mais de um, eles se reúnem com as forças de Revendreth, se reúnem com o Príncipe Renatão, se reúnem com o General Draven e a Acusadora, e eles invadem lá o castelo, conseguem derrotar, e o final da campanha ali, da história, acontece que o Sr. Denilson, ele é aprisionado dentro da Remórnia, da espada dele, e ele fica preso sobre os cuidados da Zirali, que é uma das Naru, que está ali em Revendreth, que não pode voltar pro mundo dos Naru, ela diz, né? Porque ela tá manchada por tudo que ela passou ali em Revendreth, por tudo que o Denilson fez com ela. Então, se você quiser ouvir um pouquinho mais de como é a história da Hyde, de tudo que acontece dentro da Hyde, a gente tem um podcast falando sobre a Hyde inteira e falando sobre mecânica e lore, que é o nosso episódio número 21. Então volta lá, pausa esse aqui, vai lá pro 21, ouve ele inteiro, tem 1h16 falando da Hyde. E aí quando acabar, volta pra cá e a gente vai dar continuidade do capítulo 6 em diante, que é pós-Hyde, pós-derrota e conquista do castelo de Nathys.
Se não usarmos equipamento de proteção, sai tudo mais barato.
Então depois que a gente conquista o castelo e derrota o Denatrius, a gente precisa continuar resolvendo as coisas, né? Porque Rivendreth ainda tá na merda. Ainda tem muitos Ventyrs que eram aliados aos pensamentos do Denathor, ainda tá tendo uma guerra civil, um confronto ali. E como o Renatão tinha comentado, a gente precisa de um artefato para conseguir usar o poder dos medalhões, mesmo que a gente ainda não tenha todos. Então a gente viaja para Bastion, vai você, o Draven e o Mad Duke, né? Que é um dos melhores personagens do jogo. E a gente encontra com o Mecânicos, que é aquele Steward, né? Aquela corujinha que tem, aquela raça que tem de corujas lá em Bastion, que também aparece durante a campanha do Pacto dos Quirianos. E a gente fala pra ele, ah, a gente precisa da sua ajuda pra construir esse artefato poderoso. E quando acontece essa parte da campanha dos Ventyr, é na mesma época que a gente tá ajudando ele, durante a campanha dos Quirianos, a limpar a forja mística dele, que tá sendo atacada pelos Forsworn lá. Então, meio que na ideia do jogo, é como se os dois Smallwalker, né, um de cada pacto, se ajudassem pra libertar aquele lugar.
Mas não faz muito sentido, porque a de Bastion é lá no início, né, de Shadowlands, e agora a gente tá no final depois da raid, então é meio estranho. Mas é a mesma quest.
É, tentando tapar buraco, né?
Eles não queriam fazer mais uma quest diferente, eles fizeram a mesma quest.
É, pra quem liga pra lore é estranho, pra quem não liga, é só bater em bicho. Você vai lá, faz umas quests, liberta a forja dele e tudo mais, e aí ele constrói pra gente, então, com o poder até de outros Quirianos, pra juntar a ânima deles, ele constrói, então, a nossa manopla, que não é uma manopla, é uma coroa, que é muito mais realeza, muito mais lore, né, que nem são os Ventyrs, que é a Crown of the Harvesters, né, a coroa dos ceifadores, né, pegando a ideia dos medalhões. E ele até brinca, o Mecânicos, ele fala assim, ela é bonita, belamente craftada, como os Ventyrs devem, né, ser vistos assim, mas ela ainda consegue adquirir muito poder e tudo mais. Então a gente pega o artefato com o Mecânico, só que antes da gente retornar pro nosso santo, né, pra base do nosso pacto, a gente tem que limpar essa coroa, porque ela ainda é afetada pelos poderes do eco do Sr. Denilson, né, como ela foi criada com o poder de Rivendreth, né, porque o Mad Duke ele até ajuda com o poder dele a criar, e o Denathor era líder de Rivendreth, ele tem muita influência sobre tudo que é relacionado a Rivendreth. Então a gente tem que purificar essa coroa.
A gente leva a coroa, então, pra Citadela da Lealdade, lá de Bastion, né? Uma das citadelas que tem lá dos arcanjos, né? Dos paragões. E lá a gente usa um daqueles sinos que curam tudo, até gripe.
E a gente bate... Podia curar o Covid, né? O sino. Podia ter um desses pra curar a Covid.
A gente bate o sino lá e de dentro da coroa, né? Que como ele mesmo fala, o Sr. Denathrius, né? O Sr. Denilson, ele fala que ele é Rivendreth. Tudo que é de Rivendreth, ele tá presente, né? Porque ele que criou tudo que tá ali, tudo veio dele. E aí sai um eco de dentro da coroa, que até tem algumas mecânicas da luta, né? Tem o porradão lá que tira os destaques, tem a explosão e o puxão. Tem algumas mecânicas pra você... Você já fez, né? Que se você tá nessa campanha, teoricamente, você já deveria ter feito a raid, mesmo que você não tenha feito. A história já tava. E aí você derrota esse eco, né? Essa sombra do que o senhor... Denilson tinha na coroa, e aí sim a coroa fica purificada para poder ser utilizada por algum outro Ventyr para controlar os medalhões. A gente leva de volta lá pro Príncipe Renatão, e agora a gente tem uma... Além de já ter dominado o Castelo Nátria, já ter 4 dos medalhões, a gente também tem a coroa, e também não tem mais, entre aspas, a gente também não tem mais o perigo do Sr. Denilson se rebelar contra a gente poder... reconquistar e retomar a situação de Ventyr para o que deveria ser a princípio.
Mas aí, antes da gente continuar a nossa campanha, né, de ir atrás dos medalhões, a gente é chamada pela Accuser, né, a acusadora, que a gente tem que resolver uma treta que está acontecendo aí com uma das almas que a gente conseguiu recuperar durante a nossa campanha da raid do Castelo Nátria. E essa alma é nada mais nada menos que Kael. Olha só, nosso querido elfo voltou aí. Depois da gente matar, barra não matar ele na raid, a gente tem que ajudar a acusadora a tirar os pecados dele. Porque o Kael Tas, quando ele foi derrotado lá na época do Burning Crusade, quando a gente derrota ele naquela dungeon, depois de derrotar ele na raid, nossa, a gente derrota ele o tempo inteiro, né? Já é a terceira vez que a gente tem que derrotar esse cara. Ele morreu, foi pra Shadowlands, foi mandado pra Rivendreth, só que ele era um prisioneiro pessoal do Denathrius, porque ele era uma alma muito poderosa, ele tinha muita ânima. Ele ficava lá torturando o Kael'thas, e agora ele não vai ser mais torturado, mas a gente tem que limpar ele, né? Porque ele ainda tem muito dos pecados dele acumulado.
E tem uma coisa que o pessoal lá do Denatrius fazia, inclusive com as almas que ele considerava poderosas, era juntar o pecado de outras almas nela, né? Pra potencializar a dor e potencializar o próprio ânima que ele conseguiria extrair do Kael. Ele pegava outras almas e usava a alma, a ânima dessas outras almas também pra emputecer mais ainda o Kael, pra potencializar os pecados. E até mais ou menos isso que a gente vê lá na cinemática do Afterlives, quando o Garrosh tá sendo torturado, eles não estão só tirando a alma dele, né? Ele tá gritando de dor, tá tirando de... tá puto de raiva. Isso é porque ele também tá com os pecados sendo potencializados ali, né? Pena que ele até hoje tá perdido em algum canto do castelo, sofrendo. A gente não descobriu ainda de onde
esqueci
ele tá, de onde ele saiu.
O cara lá, né, mano? É muito bom.
Vamos ver se na BlizzCon a gente descobre de onde será que tá o Garrosh dentro daquele castelo inteiro.
Ah, do jeito que a gente tá indo, a gente já enfrentou Kael'thas uma porrada de vezes, daqui a pouco a gente enfrenta o Garrosh de novo agora, em vez de estar possuído pelos chá, tá possuído por alguma coisa de ânimo.
Ele vai estar puto com a gente, que não salvou ele antes, né?
Uma coisa legal durante essas quests que a gente tem de tirar os pecados do Kael'thas é que a gente ajuda a acusadora a literalmente arrancar cada merda que ele fez durante a vida dele. Então a gente passa ali pela traição que ele sofreu da aliança, né, que não ajudou, e quais os pecados que ele cometeu. Depois a gente passa pela traição que ele teve com os elfos e quais foram os pecados que ele cometeu. E é muito legal porque mostra na linha do tempo, né? Então, tipo, mostra, ah, com quem que você se aliou? Foi com o Lich King? Foi com os Old Gods? Foi com o Illidan? Tipo, é muito legal isso, porque você vai fazendo, acertando e errando, e ele vai falando, por exemplo, se você escolhe o Lich King, que com certeza ele não se aliaria porque ele tem ódio da Scourge, ele fala, quê? Como que eu iria me aliar ao que mais me dá raiva? Então é bem daorinha essa parte, é bem uma questzinha bem rápida, mas é bem legal os diálogos que tem. Então, se você for fazer R, pra você ver todos os diálogos que tem, mas a gente vai lá e a gente consegue passar por essa primeira etapa, que é mostrar pra ele o que ele errou. E quando a gente vai tirar o pecado dele, a gente literalmente arranca o pecado. A gente faz um ritual lá que eu achei muito da hora, que ele fica acorrentado e tudo mais. E a acusadora, ela vai arrancando os pecados dele, eles vão saindo em formas de almas negras, assim, a gente vai matando elas. Achei muito poético essa cena.
É uma das quests mais legais, né? Tipo, o Kael refletindo sobre o que ele fez na vida, e nesse momento mostra que ele ainda não se arrependeu de nada, né? Ele ainda tem arrogância quando ele responde, ele ainda mostra a ira dele. E a acusadora, ela faz isso justamente pra revelar os pecados que ele ainda tem na alma depois de a gente ter começado a limpar. E a ideia é que depois que ele passe por todo esse processo, né, de atonement, né, de expiação dos pecados, olha que legal, já usei o nome da dungeon até, ele ou se arrependa e entenda o que ele errou, e ele pode se tornar uma alma mais pura, mesmo que não seja uma pureza nível Bastion, né, mas uma alma mais pura do que ele é agora, ou realmente, se não tiver jeito, ele é condenado a ir pro Maw e pro Limbo que a gente falou antes, né. E é uma quest bem legal, realmente recomendo todo mundo a, se você não tem um Ventilo pra fazer, pelo menos assistir o vídeo dele completo, porque é bem legal o jeito que eles fazem.
É legal também porque no finalzinho dessa quest, depois que o Kael, ele se redime, assim, né, ele aceita os pecados dele e tudo mais, aparece a Sinstone dele, né? A Sinstone, pra quem não sabe, ela é tipo uma lápide, só que ali tá escrito todos os pecados que você cometeu, dá até pra você clicar na dele e ler, falando tipo, ah, Kael, às vezes... príncipe, líder dos Blood Elves e tudo mais, vai contando a história dele. E aquela Sinstone é a que, teoricamente, você ganha como adereço que você põe nas costas. Porque quando você completa a quest, o item que vem, né, que é o cosmético, ele chama Sinstone of Kael'thas Sunstrider. Então eu fico pensando, puta, a gente fica carregando a do Kael, velho? Mas não.
Conheço uma galera que adoraria, que é um bem, bem fanboy do Kael, viu?
É, não. Os Elfos Lovers aí vão adorar, né? Mas não, a gente não carrega dele por questões de senão todo mundo ia estar carregando, mas é legal porque você entende que todo mundo que passa por esse processo tem uma lápide dessa, e aí que eu venho a minha teoria de que Rivendreth é muito maior do que parece, porque puta que pariu, onde é que eles guardam tudo isso?
O Kael, ele fica carregando nas costas, né? O modelo novo dele fica com ele sem camisa e ele nas costas, a lápide, até ele se organizar e aí recuperar a roupa dele.
É engraçado, né? Você tira os seus pecados e ganha uma roupa nova, né, mano? É assim que funciona, né? Então você fica pelado.
Bom, e aí depois que a gente começa esse processo, né, a gente precisa ainda continuar a caminhada do Kael para a redenção, e a acusadora aproveita para ir fazendo outras coisas enquanto isso, né? Como a gente já reconquistou o castelo, a gente precisa continuar reconquistando as outras áreas de Rivendreth, E a gente vai lá pra Torre Darkwall, que era a antiga fortaleza do próprio Renatão. E ela leva a gente pra lá pra poder investigar e usar a ânima que o Kael tem de sobra, né? Porque, como eu falei, ele não tava só sendo punido, ele também tava colocando mais ânima nele pra ele sofrer mais e ter mais poder. E aproveitar pra usar a ânima que o Kael tem pra recuperar e reanimar os Gárgulas, né? A Stone Legion que tinha lá e até o próprio pet do Renatão que tava dormindo, tava em hibernação, quando ele foi expulso da torre. É, a ideia é usar, né, usar o Kael para que o Kael ele doe a própria ânima, né, porque essa ânima agora é dele, né, tá no corpo dele, é dele, mas ele doar essa ânima para esses outros seres que estão petrificados, né, eles estão sem ânima, né, isso que acontece quando você fica sem ânima e você é um gárgula, isso para treinar a humildade do Kael, né, para ele tentar ser um pouquinho mais humilde, um pouquinho mais benevolente em tentar ajudar as outras almas, né, tipo, dividir um pouquinho da ânima que ele tem com as outras pessoas.
Então, quando a gente vai até esse local, né, pra ajudar o Kael a se purificar e a conseguir mais aliados, trazendo essas gárgulas de volta, a gente descobre que o Tide Lord, né, o Lorde dos Dízimos, que é um dos detentores de um dos medalhões, ele tá enviando ânima diretamente pra Maldraxxus. Sendo que a gente sabe que ele já não é muito confiável, a gente pensaria, por que que esse cara tá mandando ânima pra Maldraxxus? E não só isso, mas a gente também descobre que os Ventyrs, eles estão recebendo alguns armamentos que eles não tinham antes. Armamentos muito mais poderosos que estão vindo de Maldraxxus. Então a gente quer tentar entender o que está acontecendo com essa troca aí, porque o Tide Lord, né, o Lorde dos Dízimos, ele ainda é aliado do Venatius, da ideologia dele, e ele ainda é um cara que quer muito poder. Mesmo que ele não tenha ficado louco igual o Lorde Chamberlain lá do House of Atomic.
E até o próprio Kael, né, quando a gente luteia uma das armas dos mobs, né, de Maldraxxus, ele mesmo fala que, cara, isso tem alguma coisa familiar, uma essência familiar nessa arma. Eu preciso tentar descobrir de onde que veio, de quem que é, porque ele já tem alguma suspeita pelo que ele já viveu em vida, né?
Sim, e, o que é bem legal, porque vai criando esse mistério de tipo, puta, mas ele veio pra Rivendreth, como é que ele tem noção de alguma coisa de Maldraxxus que talvez ele nunca tenha visto enquanto ele tá em Shadowlands? Então isso é bem legal, esse detalhe nos diálogos. Então a gente vai até uma parte de Rivendreth, que a gente sabe que tá tendo ação desse trambique entre Rivendreth e Maldraxxus, e a gente descobre que tá tendo uma influência muito grande de Maldraxxus nesse pedaço de Rivendreth. Tem até um daqueles cristais verdes que estão chegando, tem um daqueles brutos grandões de Rivendreth que estão carregando os cristais, minerando eles, então a gente vai limpando ali, derrotando os nossos inimigos, até que a gente encontra uma Lich, que é a Lady Xiara. Nossa, esses apóstrofes que a Blizzard coloca sempre me pega, né, mano? A dicção aqui não é muito boa. E ela que tá ali controlando as operações de qualquer coisa que esteja acontecendo entre Maldraxxus e Rivendreth, e a gente tem que lutar contra ela, porque a gente vê que ela tá tomando a nossa ânima nesse trambique que ela tá fazendo. E conforme a gente vai lutando contra ela, um pouco antes dela ser derrotada, o Kael'thas, ele começa meio que fazer um interrogatório, né? Ele começa a jogar várias spells arcanas nela, que eu acho muito legal, porque você vê que ele consegue usar tanto magias de fogo quanto magias arcanas pra tentar descobrir por que que ela tá ali, o que tá acontecendo. E um pouco antes dela morrer, a gente descobre que ela tá trabalhando pro nosso querido e não tão amigo assim do Kael'thas, o Kael'thuzad, olha só. Que também nós já tínhamos visto isso durante a questline de Maldraxxus.
E de novo é mais um erro ali na timeline, né? Porque a gente tinha visto tudo isso como antes da raid, né? Ou durante a raid, sei lá. E agora a gente tá claramente depois da raid, porque a gente já salvou o Kael. Mas não tem problema, é um jeito que a Blizzard encontrou de conectar as histórias, conectar as Covenants todas numa linha do tempo e poder dar continuidade em Shadowlands, né? Porque provavelmente a gente tem uma grande suspeita aí que o próprio Kael'thuzad vai ter um envolvimento grande nos próximos, se não no próximo, mas nos próximos patches com certeza, né?
Além disso, é legal também, porque quando você tá fazendo essas quests que envolvem dois Covenants, você consegue ver outros jogadores dos outros Covenants. Então, tem uma imersãozinha legal ali durante a gameplay, porque você vê jogadores que estão em outra questline, de outro pacto, fazendo parte ali com você. Então é legal isso.
E até falando do Kael, nessa hora que ele encontra ela e descobre do próprio Kael'thuzad, ele fica puto, né? Ele sabe que o Kael'thuzad é o cara que fudeu os Blood Elves, né? Quando o Kael ainda era vivo, né? Muitos anos atrás. E mesmo assim ele tenta se controlar, né? Então ele já mostra um pouquinho do processo de expiação dos pecados tá funcionando. Ele tá começando a tentar se controlar. Ele até brinca, né? Tipo, ah, avisa lá, não vai esquecer de avisar que eu fui um pouquinho humilde aqui, não fui arrogante em tentar matar todo mundo aqui sozinho, né? Me controlei.
Já que vão me cobrar, eu vou cobrar de volta também, né? É isso que ele tá falando pro pessoal.
É. Aí a gente volta lá pro príncipe Renatão, né, junto com a acusadora, e conta pra ele tudo o que tá acontecendo. Conta que o Lorde dos Dízimos tá trabalhando realmente com o Maldraxxus e que o Kel'Thuzar, ele é o Lich por trás de tudo. E aí, depois disso, a gente vai atrás dos últimos medalhões pra poder agora não derrotar o Sr. Denilson, porque já foi, mas sim derrotar o Kel'Thuzar e essa invasão e essa influência de Maldraxxus, né, dos traidores de Maldraxxus nas demais Covenants.
Então a gente vai atrás do Tide Lord, né? A gente vai atrás do Lorde dos Dízimos pra tanto pegar o medalhão dele e fazer ele parar com esses planos que ele tá tendo de influência com o Maldraxxus. Então a gente chega na base dele, começa a derrotar os aliados dele e tudo mais. E quando a gente vai de vez enfrentar ele diretamente, quem a gente encontra lá? O Kel'Thuzar. E não sozinho, ele tá segurando o medalhão da dominação. Ou seja, o medalhão que era do Renatão, ele agora tá na mão de um Lich, e não é qualquer Lich, é do Kel'Thuzar. E o Renatão até fica puto nessa hora, ele até trata com um desgosto, assim, ele fala: você deu o meu medalhão pra um Lich? O que prova mais uma vez que Lich é tudo pau no cu, tudo X9, ninguém gosta dele, mesmo o modelo sendo muito bonito. E a gente começa ali um confronto direto com o Lorde dos Dízimos, e quando a gente tá até quase derrotando ele, ele vira pro Kel'Thuzar e fala: não, vamos unir o nosso poder dos nossos medalhões e derrotar o Mawalker. E o Kel'Thuzar fala que não. Ele fala que já conseguiu o que ele queria, que era o medalhão. E aí ele abandona o cara, o que mostra, mais uma vez, num curto período de tempo, que Lich é todo pau no cu.
Ou o próprio Kel'Thuzar é um pau no cu, né? E toda vez que a gente fala que Lich é um pau no cu, a gente tá falando do Kel'Thuzar, né? Então,
é verdade,
coitado dos outros, né?
Às vezes é um preconceito que ele tá trazendo aí pra turminha dele que nem todo mundo queria.
E aí a gente derrota, né, o Lorde dos Dízimos, e a gente recupera o Medalhão da Inveja, mais um medalhão pra nossa coleção, né, pra colocar na manopla, quer dizer, na Coroa do Infinito, quer dizer, na Coroa dos Ceifadores. E aí a gente leva de volta, né, o Medalhão da Inveja pro Renatão, pra ele poder colocar lá na Impecade, lá no Sinfall, junto com a coroa, e poder controlar e juntar mais forças.
Por que você apertou o botão que diz não aperte?
E aí a gente vai pro último capítulo da Covenant do Ventir, que acontece nesse patch, né? Que não acaba a história.
Como todos.
Mas é o final desse bloco do 9.0. E também o ponto mais à frente, né? Se a gente for pensar em timeline, esse é o ponto mais próximo do próximo patch. Então esse pode ser que dê algumas dicas do que vai acontecer. Ou talvez não, se a Blizzard realmente virar pra Maldraxxus, ou Ardena, ou Bastion, né? Virar 180 pra outro lado e é isso aí. Mas a gente acredita que seja relevante contar agora o finalzinho também, porque tem conexão com o que vai rolar do Kel'Thuzar.
Então agora, sabendo que a gente tem essa influência de Maldraxxus, a gente tem que ir atrás dos aliados do Kel'Thuzar. Até porque, quando a gente fez esse ataque, que a gente até derrotou a Lady Kisara, que era uma outra Lich, a gente estava sendo ajudado pela Draca. Então a gente sabe que a gente também tem aliados em Maldraxxus. Então a gente usa um portal, né, daqueles espelhos, a gente crafta um espelho com um dos melhores artesões de espelhos que tem em Rivendreth. E ele é tão bom, esse cara, que o maluco já joga a gente pra dentro da necrópolis que o Kel'Thuzar estava. Esse cara aí é o GPS humano em pessoa ali.
Ele só mandou biboca diagonal ali, mano. E
a gente entra em uma dessas necrópolis que tá sobrevoando ali a base da Casa dos Rituais, que é onde o Kel'Thuzar está. E é legal essa parte, porque a gente invade e passa por umas armadilhas bem toscas que tem. É tipo, sei lá, tem um corredor gigantesco, aí tem um bagulho verde no meio, que você precisa pisar dentro dele pra ativar uma armadilha. É tipo, muito fácil de não cair na armadilha, né? Então, mas beleza. Não vou criticar o pessoal do level design. Mas a gente entra ali, só que a gente não sabe onde o Kel'Thuzar está. A gente sabe que ele tá ali na área. Então a gente vai atacando os aliados dele que estão ali. E o Kael'Thuzar, ele vai interrogando eles de novo, usando o poder arcano e tal. Os primeiros que a gente vai interrogando, ele fala, tipo, não, eu nunca vou contar, nem sei quem é esse Kel'Thuzar. Só que o último que a gente pega, o cara já é o X9. Ele fica tipo, não.
Que eu acho que já matou todo mundo, ele já tá com o cu na mão esse último, né?
É, ele já viu ali. Porque o NPC, a gente viu o NPC mexendo no livro enquanto a gente mata os outros, mas ele tá ali escutando. Ele fica tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E a gente vai lá e ele até tenta pedir pro Kael não matar ele, mas ele mata, porque faz parte.
Ele até manda aqui, né, que pra traidores a morte é a misericórdia que precisa, né?
Sim, é bem, bem poético, né? Blood Elf é sempre muito poético essas coisas.
Kael é um personagem da hora, né? Vamos ver o que vai rolar com ele a partir daqui, mas eu gosto do Kael.
Sim, é um personagem muito bom. Tanto que quando anunciaram que ele ia estar na época da BlizzCon lá, sobre a revelação de Shadowlands, ele tava explicando sobre os pactos, quando eles falaram que o Kael tava lá, a galera bateu palma, gritou, sei lá, o Nerdola colocou orelhinha de elfo, que é isso que quem gosta de elfo faz, mas enfim... E aí ele conta pra gente que o Kael tá ali na base, a gente desce da necrópolis, e quando a gente desce, a gente vê que os Necrolords estão fazendo um ataque, que faz parte do último capítulo da campanha dos Necrolords, né? Então mais uma vez a gente tem essa junção de capítulos, e eles estão lutando contra uma daquelas bestas da gorja flamejante que o Kael'thuzad invocou, e eles estão sendo sobrepujados, e o Draven chega lá, e a gente tá com o inteiro, e destrói todo mundo, pá, porque a gente é forte, e... Agora a gente tem que enfrentar, então, no final das contas, o Kael, né?
E aí, se vocês quiserem ouvir esse pedaço em si com mais detalhes, a gente comentou bastante na nossa série, no episódio que a gente fala de Maldraxxus, né? Que é o outro lado dessa história, que termina aqui nessa luta. É, mas um ouvinte nosso, ele até comentou que talvez não seja tão relevante assim o poder do Kael'thuzad de abrir portal e summonar a gente da gorja pra fora, porque até no pré-patch... Tinha gente da Gorja, né, em Azeroth, né, a gente fez lá em Northúndria, tinha uma Malsworn, né, uma Kyriana da Gorja lá. Então é possível que, na verdade, o poder de sair da Gorja seja uma coisa mais comum do que a gente pensa. Eu acho que é só erro da Blizzard mesmo, de lore, porque se fosse tão fácil sair da Gorja assim, o Jailor já tinha saído, o carcereiro não estava preso, mas, né... Vamos ver, vamos esperar, a BlizzCon aí é sexta-feira, a gente tenta ver o que acontece, mas se você quiser ouvir tudo com detalhe, passo a passo de tudo que rola aqui, ouve lá no Maldraxxus que a gente conta tudo certinho e a nossa opinião também de todas as consequências dessa luta. O que você precisa saber é que a gente enfrenta, junto com os Maldraxxus e o Ventires, tanto a criatura que o Kael'thuzad sumona e depois a gente invade lá a necrópolis que o Kael'thuzad tá para confrontar ele também. E tem um detalhe que eu até comentei no final do episódio, que como é que ia ser o encontro do Kael com a Lady Vash. E nessa luta com o Kael'thuzad estão os dois, só que eles não conversam. Mas os dois estão ali na cinemática lutando lado a lado, né? O Kael e a Lady Vash.
É, vai ser bem legal se, tipo, tiver uma interação mais pra frente com o Kael ou com a própria Lady Vash fazendo parte das campanhas ou numa próxima raid. E eles comentarem, assim, sei lá, lutando junto. Tipo, ah, faz muito tempo que a gente não se vê, né? Desde que... mataram a gente.
Ou como eu falei, o retorno do Illidan.
É, imagina até se o Illidan aparece e nossa, imagina uma conversa de bar com essa galera. Todo mundo em Dalaran trocando um papo ali. Um negócio também que eu acho legal disso que você comentou sobre o Jailor não conseguir sair, às vezes eu penso que pode ser mais ou menos como a ideia do Odin, né? Quando a Helia prendeu ele lá nos salões que ele tem, tipo, às vezes o Jailor tem alguma coisa que mantém ele em Shadowlands, mas, tipo, os seguidores dele conseguem sair, só ele não. E talvez, quem sabe, mais pra frente, a gente descubra que aí alguma coisa de Azeroth, que até agora a gente não sabe pra quê, que ele quer Azeroth, faça com que ele possa sair. Mas, né, vamos saber, talvez, aí nessa próxima BlizzCon que a gente vai ter essa semana.
E aí, na luta com o Kael'thuzad, o pessoal dos Necrolords recuperam lá o cajado do Primus, né, que é o que a Sindene usou pra derrotar o Kael'thuzad. E o General Draven rouba o medalhão do peito do Kael'thuzad ali na cara de pau.
É o stealth menos stealth que tem, né? Porque ele é uma gárgula gigante de pedra.
Ele rolou 20, com certeza absoluta, mano. Porque só assim pra roubar um item no peito de um maluco. Mas aí ele dá um pulão, pega o medalhão e fala pro Kael, é isso, pronto, acabou. Não é pra matar, não é... Lich não tem nada a ver com a gente, essa pica não é nossa, é do Aspira. E na hora que ele fala pra gente ir embora, né, o Kael fica um pouco puto, né, porque o Kael'thuzad tá na frente dele, ele pode matar. Chegam as Kyrianas lá da Gorja, né, as Malsworn, e dizem pro Kael'thuzad que o Jailor tá summonando ele, precisa da presença dele. Ele fica com o cu fechado, com aquela cara de desesperado. A gente não sabe qual que é o motivo, se ele tem medo do Jailor ou se... Não sei, ele tá com uma cara desesperada, a gente só não sabe o motivo. E aí acaba a luta com o Kel'Thuzad sendo transportado de volta lá pro Maw. Acorrentado, inclusive, né, pelas Maw Sworn.
Eu acho muito engraçado porque mesmo o Kel'Thuzad sendo um esqueleto, e esqueleto não tendo, sei lá, tipo, músculo, pra gente ter noção sobre expressão, a gente claramente vê na cara dele que ele tá com o cu fechado. É muito engraçado, você consegue perceber muito bem.
Sim, total. Não passa uma berinjela madura, velho.
Mas então a gente recupera o medalhão, a gente retorna pra Simstone, né, pra Pecadia, e agora a gente tem todos... Não, a gente não tem todos. A gente tem 6 dos 7 medalhões, né, ficou faltando ainda um medalhão, né, a gente tem 6 dos 7 medalhões, ficou faltando o medalhão da Litorita, que é o da Ira. Ele tá lá com ela ainda e vai ficar pro próximo patch, porque quiseram encerrar por aqui. A gente não sabe o que vai influenciar ela ainda tá com o medalhão, até porque a gente até derrotou os generais da Legião de Pedra, né? Eles são o penúltimo boss da raid. A gente não sabe se o Draven vai se tornar o novo general, até porque ele já foi um dos, e depois ele traiu o ideal pra se aliar ao Renatão e tudo mais. Mas pelo menos a gente já tem quase todos, falta só o dela. E vai ficar pra próxima, porque, como todas as outros pactos, a história não terminou.
É, eu acho que essa é a conclusão mais fácil que tem, na verdade, porque o problema da Litorita, a Stone Wright, né, a mãe das pedras, né, que é, até o general Draven chama ela de mãe uma hora, é que ela não queria que os filhos dela, né, que são os gárgulas, etc., lutassem entre si, não queria que eles morressem. Só que agora não tem mais isso, né? Porque a corte dos ceifadores, né? Porque o Renatão ele não assume como rei, ele sim forma a corte como um conselho de líderes ali de Revendreth, estão todos aliados, né? Os que não estavam aliados morreram. Então eu acho que ela não vai ter problema de entregar pra gente o medalhão dela no próximo patch, e aí sim a gente finalizar os 7 medalhões ali em Pecadia. Agora, não sei se a Blizzard vai criar alguma surpresa a partir disso, né?
É, até porque a gente não sabe se durante esse período que a gente vai ter entre o final do pacto e o próximo patch, o Jailor não foi atrás dela, ou ela também buscou poder, ou foi morta, capturada, e aí querem usar o poder do medalhão dela pra criar novos exércitos e tudo mais. Tipo, existem algumas possibilidades em aberto, mas, na teoria, tipo, não teria por que ela não querer se aliar agora, né? Até porque quando a gente encontra com ela ali na reunião dos ceifadores no começo da campanha, diferente dos outros, ela não recusa se aliar a gente pelo fato de algum propósito pessoal ou busca por poder. Ela só não quer ver as criações se matando. Então, tipo, ela parece ser muito mais consciente de, tipo, querer acabar com a guerra e não só, tipo, querer prolongar. Por isso que eu acho que ela em si não vai ser um problema, e sim mais alguém além da gente que queira pegar o medalhão dela.
Pode ser, pode ser. Ali de Revendreth acabou a história bem, né, até. Se a gente for pensar, não tem tantos plot points pra levar pra frente. A gente já resolveu a raid, que era o principal. O que falta mesmo é entender o que vai rolar com a alma do Denathris, né, dentro da Remorne ali, se vai ter alguma consequência. Até na cinemática do Jailor, quando ele tá falando com a Sylvanas e ele põe a mão num portal e tira um cristal, eu jurava que ele ia tirar a Remorne ali, ele...
Nossa,
ia puxar a espada, eu achei que ia ser isso, mas não é. Então a Remorne ainda tá lá presa, sendo cuidada pelo Naru e pelos Ventir. A gente tem que descobrir o que vai rolar disso, se vai ter algum link. O Kael, ele tá sendo redimido, né? Ele tá sendo purificado dos pecados dele, mas até que ponto, né? Qual vai ser a função dele nessa nova sociedade? Porque o que pode acontecer com ele ali, ele, né? As almas que são purificadas em Revendreth, elas são levadas de volta pra Árbitra, lá em Oribus, e são julgadas em uma das outras casas. Então, será que ele vai ser jogado pra Bastion? Será que ele vai ser jogado pra Maldraxxus? Será que ele vai virar um Ventir mesmo e vai virar um vampirão ali? Não sei. É uma curiosidade que eu tenho pra tentar entender o que vai rolar com ele. Tenho essa dúvida. Eu não acho que ele aceitaria deixar de ser um Blood Elf e virar um Ventir ou qualquer outra das raças. Então, tô curioso. O Garrosh, que é um ponto que a Blizzard ignorou totalmente nesse patch.
Que é um ponto que deveria ser bem importante, né? Mas ele tá lá em algum lugar.
É, ele está em algum lugar ali. Agora, onde e fazendo o que, a gente não sabe.
O mais engraçado seria se a gente chegasse numa próxima raid, aí, sei lá, o príncipe Renatão chegasse e falasse assim: a gente precisa de uma arma muito poderosa. Por sorte, eu deixei o Garrosh preso lá, eu vou lá pegar ele rapidão pra usar ele como arma aqui.
É, tem que ver o que a Blizzard tá planejando, se tá planejando usar o Garrosh, né? Eu acho um tiro no pé se não usarem, até porque botaram na fucking cinemática, né?
Ah, não, agora tem que usar. Colocou, mano, nossa, vão cobrar muito a galera de script se não colocarem.
Pois é. E a última coisa que tem é entender ali como é que vai ficar a sociedade dos Ventir depois disso, né? Porque eles ainda têm... É, quer dizer, as outras zonas de Shadowlands ainda têm um receio, um pé atrás com o pessoal de Ventir, mas agora, né, sobre essa nova direção, né, sobre essa nova liderança, pode ser que não tenha nenhuma guerra, né, nenhuma briga entre eles. Mas eu acho que muito provavelmente é a zona que vai ter menos conteúdo nos próximos patches, eu acredito, né? Porque não tem tanta coisa como tem, por exemplo, Maldraxxus e Ardena de Link.
Sim, é, até porque se você parar pra pensar, a ideia de todo esse patch foi envolto no plot do líder de Rivendell. Então, a gente já passou por muita coisa, muita grandiosidade, né, de roteiro em Rivendell. Ficar acumulando mais e mais coisa ali seria ruim. Que você tem muito pra complementar nas outras zonas, nos outros pactos. A gente até brinca falando que, tipo, vai sair uma raid pra cada pacto, e depois vai sair uma raid pro mall e tal. Eu não sei, seria muita raid pra uma expansão, só se for raid de dois boss e tal. Mas eu acho que a maior parte do plot de Rivendell a gente já viu. Tudo que for a partir de agora é só a complementação pra quem é Ventir, mas vai ser muito maior pra quem é das outras pactos. Pelo menos essa é a minha opinião, acho que vai acontecer daqui pra frente.
Eu acho que eles vão contribuir bastante com as outras, sabe? Porque, assim, o Renatão, ele é o líder ali, ele vai contribuir com as outras questlines, né? Na invasão contra o Kel'Thuzad, provavelmente ele vai participar, né? Os Ventures vão fazer parte. Mas, por exemplo, eu acho que o Kael vai fazer parte de quando o Arthas entrar em Shadowlands. Eu acho que vai ter esse link, né? O Kael e o Arthas, eles têm uma relação de dualidade ali dos dois. O Kael já tá nesse caminho de redenção que eu acredito, infelizmente, que eu acho que a Blizzard também vai trazer pro Arthas. Até pelo que a cinemática dá a entender, que ele não tinha culpa, né? Que ele até... Na verdade, isso já era bem, bem possível desde sempre, né? Quando ele olha pra alma do pai dele e fala, finalmente acabou, né? Estou livre. Tipo, já dá pra entender que ele não tinha culpa, que ele tava sendo controlado, mas toda a cinemática do Jailor, de Mind Control, do Lich King e tal... Dá a entender que o Arthas vai ter também esse caminho de redenção. Então eu acho que o Kael vai contribuir nessa história. Então, eu acho que a gente vai ver Ventir bastante por aí, mas não como foco, né? Não como centro das atenções dos próximos patches. Que é uma pena, porque eu achei bem legal, né, a conclusão da história.
Sim, sim. Vai ser muito interessante quando tanto o Kael quanto o Kel'Thuzad encontrar com o Arthas, porque o Kel'Thuzad até... No final ali da vida dele, ele era muito leal ao Lich King. E a gente nem tem noção que ele é leal ao Jailor.
Parece que ele não é, né? Parece que ele é leal ao Lich King mesmo. Ele gostou do cabelo loiro do Arthas e é isso aí.
Exatamente, é o ideal do Lich King. Então vai ser legal porque vai ter essa dualidade de tipo, o Kael querer muito vingança em cima dos dois, e enquanto o Kel'Thuzad vai querer, sei lá, dar um abraço e falar, brother, de novo aqui, eu e você juntos, andar de mão dada no parque. Mas é legal também essa ideia do Arthas se juntar com esses personagens, porque eu também concordo que tem essa ideia de, tipo, ele ter sido controlado e tudo mais, mas eu acho que o Arthas, ele era uma pessoa corruptiva, né? Eu acho que ele conseguia se tornar corrupto ali durante a campanha dele, muito mais pelo ideal de liberdade que ele queria trazer pro povo dele, de proteção, e às vezes a cegueira que ele teve, até pela própria luz que ele pode ter tido ali pra querer purificar, foi um ponto que o Jailor pode ter usado pra controlar ele com o Realm of Domination e tudo mais. Então, tem muita coisa que pode sair daí, e eu espero que eles não abandonem, porque são personagens que a galera ama, e ia ser muito legal uma complementação de plot, como teve com o Illidan, que eles fizeram uma porrada de retcon e tudo mais, mas que muita gente gosta até hoje de como terminou.
Sabe do que um Goblin gosta mais do que ouro? Muito ouro!
Então é isso, essa foi a nossa série de episódios, de 4 episódios falando sobre o patch 9.0. Se vocês ouviram só esse, voltem lá e ouçam os últimos 4 episódios que a gente lançou, que contam toda a história desse patch. Porque na sexta-feira, dia 19, e no sábado, dia 20, rola a BlizzCon Online, o nosso evento de BlizzCon, que era pra ser ano passado, mas vai ser esse ano, contando, a gente espera, né, contando tudo que vai rolar em Shadowlands, do patch 9.1, 9.2, talvez um teaserzinho minúsculo do 9.3 também.
Será que eles vão tirar o Bane da escada nesse patch?
Talvez o Bane levante para de ficar descansando, né? Pode ser.
Ele tá lá sentado até hoje, né, mano?
Então, a gente vai fazer a live na nossa Twitch, twitch.tv/manutençãopodcast, manutencão, sem acento, manutencal. É, entrem lá, você vai ver a nossa carinha, a minha, do Belkin, e também a voz de vários amigos nossos que vão estar comentando a BlizzCon com a gente. E depois, né, na semana que vem, lançamos também uma versão em podcast comentando e resumindo todos os anúncios que a Blizzard mandar pra gente no evento, beleza?
E se você gosta do nosso projeto e quer apoiar a gente, além do seu like e compartilhar, que já ajuda muito, você pode dar uma olhada no nosso projeto lá no Catarse, catarse.me/manutençãopodcast, você consegue apoiar a gente com alguns planos lá que te dão benefícios, que fazem você participar do nosso grupo, para receber o nosso making-off, poder participar de sorteios, então dá uma olhada que ajuda a gente a ficar motivado, pagar o editor e pagar as contas de casa. Não, a gente só paga o editor mesmo.
É isso. Até o próximo programa.
Falou, galera, e até mais.
Ai! Acabou? Acabou mesmo? Manutenção encerrada, pessoal!
A sonorização deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.